quarta-feira. A expectativa, como é a estreia da equipe do Santos, primeiro jogo nessa temporada, é de Vila Belmiro lotada, Gabriel.
Boa, valeu, Diogo, muito obrigado. E aí, Flávio Prado? É, o Santos, o novo técnico, e essa baixa aí que será o Lucas Veríssimo para abertura do Campeonato Paulista, Flávio Prado.
É uma pena, o Lucas é muito bom jogador. Eu conheci o Lucas esse final de ano, é um cara muito legal, ouvindo a Jovem Pan, a família dele ouve. Grande abraço pro Lucas e pra família, tomara que não seja nada de grave. O Campeonato Paulista, ele terá um monte de jogos deploráveis, de uma mediocridade horrorosa, como sempre acontece. Nessa primeira rodada, o grande destaque é esse jogo. O Santos e Red Bull é um jogo bem legal. É realmente... vai ter um jogo, pelo menos, que dê pra se aproveitar, né? E o dessa rodada é, sem dúvida, Santos e Red Bull. Curiosidade muito grande em cima do que pode fazer o time que mais se reforçou, que foi o Red Bull. E a estreia do Jesualdo, que é um técnico que tem nome, é um técnico que vem com ideias diferentes do São Paulo, mas nem por isso menos modernas. Então esse é o grande jogo dessa primeira rodada. Estou muito curioso para ver tanto o Santos como o Red Bull.
E para encerrarmos o Camisa 10 de hoje, o momento fofura. Momento fofura no ar.
Mais cachorro?
Por quê? Não.
Hoje o programa tá...
Bautista, filho do zagueiro do River, Martínez Quarta, usou um filtro do Instagram que escolhia ali que jogador do time o garotinho era, no caso, né? E acabou caindo o papai dele.
Esses filtros do Instagram estão fazendo um sucesso, hein? Olha lá.
Papai!
Ah, o Flávio sabe. Prado usa aquele do Dumbo.
Olha que canalha.
São um sucesso, né?
Esse Pedro isso Marcos. É legal, o filho do Bruno deveria fazer isso aí e falar vovô, né? Seria
uma com bomba. Dumbo. Sugestão, né?
Seja qual for.
Alô, alô, Cristina Rocha.
alô,
Cristina Rocha.
Esse Pedro Marques tá insuportável, tá um nojo.
Casos de família.
Vamos lá, tchau, Flávio, um abraço.
Um abraço, tô aqui no Esporte Edição, então, em frente.
Então tá bom. Até já já.
Até já, tchau.
Tchau, Gabriel. Até já já.
Vem aí o Esporte Discussão aqui na Jovem Pan, continue com a gente. Até mais.
Muito bem, meus amigos, olha, todo o timão da Pan de volta aqui pro Esporte Discussão. Hoje só tem gente boa, hein? Olha aqui, Flávio Prado, olá. Categoria classe A, Fausto Favara, classe A,
olá.
Vampeta, classe A, e Thiago Berraz, A com estrela.
Que isso?
Porque você tá lindo apresentando o Jornal
da Manhã.
Obrigado,
viu? Muito obrigado.
Aquele estúdio chique lá que vocês criaram, entendeu? Tá lindo, você não... E aquela, como é o nome da moça bonita lá?
Kalina Sabino.
Também, muito bonito. Jornal da Manhã, sensacional. O que você tem pra nós,
Thiago? Olha, tem uma informação que acaba de chegar, Nilson, e claro, durante a programação vamos falar mais, mas só pra fazer um registro, o jornalista Glenn Greenwald e mais 6 pessoas foram denunciados por crimes relacionados à invasão de celulares de autoridades brasileiras. É o caso do ano passado, que ficou conhecido como Vaza Jato. O Ministério Público Federal tomou essa decisão no âmbito da Operação Spoofing. De acordo com o procurador Wellington Divino de Oliveira, são apontadas as práticas de organização criminosa, lavagem de dinheiro e interceptação telefônica. O jornalista Glenn Greenwald foi denunciado, embora ele não seja investigado e nem indiciado. Para o Ministério Público, ficou comprovado que ele auxiliou, incentivou e orientou o grupo durante o período das invasões. Ele publicava as informações no site The Intercept Brasil e com base nessas ações desses criminosos, desses hackers. Então ele foi denunciado junto com outras pessoas, é uma denúncia, e aí cabe à justiça aceitar essa denúncia ou não. Daqui a pouco a gente volta com outras informações. Nilson César.
Tá falado, Tiagão. Tá aí o nosso Thiago Berraixa, apresentado o Timaço da Pan. Vai chegar também o nosso classe A, Giovanni Chacon. Nossa, já cada vez mais bonitão.
Nosso Madruguinha.
Daqui a pouco,
obrigado,
ele vai
obrigado.
Estar no São Paulo, vai ter uma coletiva lá no São Paulo, não é isso, Jacó?
É, ainda não sabemos que jogador falará, mas teremos uma coletiva de imprensa.
Bem o lateral direito reserva.
Não, provavelmente será um titular.
Você entrevistar lá, vai vir o Leão, o Luiz Pereira.
Hoje os caras.
Ademir da Guia.
Os caras que
não, dão e não tinha coletiva. Eles davam entrevista pra gente do campo.
Os caras que dão coletiva hoje, eles nem eram vistos. A gente cumprimentava com um amigo. Como é que é, beleza? Tava, não. O cara não podia entrar no microfone da Jovem Pan. Esses caras, a maioria que dá coletiva, Mas nem a gente. Vanderlei Nogueira falava muito, ó, cara, não dá, o cara tem que melhorar muito. É. Tem que ter uma convocaçãozinha pra seleção.
Não, mas um é a nível, coisa mais ridícula.
Agora Zé Mané não, da coletiva.
Mas isso virou uma coisa tão ridícula, a coletiva, que você não extrai nada. Quando você tinha. Você
mas pegou é pra ainda, isso mesmo.
A sua época ainda tinha entrevista.
Não, pegava quem quisesse.
É, a sua época era assim ainda. Você não mas quando inventaram o negócio dava. De um monte
coletiva
de.
É pra não ter.
Um monte de bobão lá atrás. Aí fica lá assessor de
imprensa. Será uma reta,
mano? E de CBF não? Ainda. De não, CBF não, o cara, não, de CBF, não, o cara escolhe. Viu, Fausto? De CBF o cara escolhe quem vai perguntar. Ó, você. Quando é amigo dos caras, é pergunta.
Não,
quando...
e a pergunta tem que já saber a pergunta.
É, né? Eu vou te dizer.
Você sabe quem Chacon? Começou isso aí?
É.
O Tele. É. Mas não desse jeito. Ele respondia todo mundo, mas ele não queria dar entrevista individual. Então ele dava. Mas foi... vai lá todo mundo junto. Mas o. Aí começou essa palhaçada aí. Mas é a tal história. Você reparou que o Luxemburgo tá liberando os treinos?
Melhorou.
Então, não, mas sabe por quê? Porque é simples. Você lembra quando tinha aquela parada técnica? Por que parou a parada técnica? Porque os caras não tinham o que falar. O Luxemburgo mudava. Chegava lá, falava, mexe aqui. Tal. Os caras falavam, vamos lá! Aí os caras falavam, para de mostrar que a gente não sabe. Mas quem o Luxemburgo, você vai assistir o treino dele, vai ter consistência.
Claro.
Os outros fecham. É melhor fechar. É. Você não vai ver o que tá rolando.
Mas sabe, Nilson, o que mal me surpreende nisso tudo que todo mundo fala, fecha treino, não dá entrevista, é porque os caras que são... Os caras que trabalham no clube, que são assessores de imprensa, tudo vem aqui, ó, do veículo de comunicação.
Você
vai pegar, não é assim, dizer, ó, foi um diretor que entrou lá e não quer. Não. Pega todos os assessores de imprensa dos clubes e vê qual é a origem.
Mas
tudo vem
não,
de TV, de rádio.
Mas eu não culpo os caras, Vampeta, porque vem ordem pra eles fazer desse jeito.
Se você
então,
botar,
pro cara manter o emprego dele, ele tem que cumprir.
O que tem que aparecer é o patrocinador atrás, quando passar, tudo bem. É. Ó, gente, não faz no campo, porque a gente tem... É banner, né? Os banners atrás que tem os patrocinadores. Se puder fazer ali, legal, que tem que aparecer.
É, só que o clube deveria pensar que esse patrocinador quer também um jogador de alto nível ali na frente dando entrevista.
Giovanni,
né?
Chacon.
A marca dele vai estar agregada a um grande jogador, não um jogador que fica no banco que quase não aparece.
Qual é o nosso primeiro assunto, Chacon?
Vamos falar do Palmeiras, porque o Palmeiras teve a saída do Daverson, né? Daverson. E isso deu uma causada aí nas redes sociais. E agora, a dúvida no ataque, né? Ainda tem o Luiz Adriano. Saiu o Daverson, saiu o Borja inclusive estreou lá no Júnior Barranquilla marcando o gol. Né? A torcida do Palmeiras falou, pô, por que não fazia isso aqui, né? Com mais frequência. E agora pode modificar o sistema de jogo pra usar um falso 9.
Um falso 9. O que você acha que o Luxemburgo vai aprontar aí, Flávio?
Olha, não é característica do Luxemburgo falso 9. O Luiz Adriano até se movimenta, sai da área, não vai ficar enfiado. Ele não é um Daverson, ele é um jogador diferente. Não é um Borja, ele tem mais mobilidade. Mas acredito que o Luxemburgo, para começo de trabalho, vai fazer o basicão. O basicão, ele perdeu, pelo menos para o começo do campeonato, o Bruno Henrique, o que é uma pena. Mas ele vai fazer volantes leves. O Vampeta jogou com ele, sabe que ele gosta disso. Jogadores de bom toque de bola. E fazer um time com chegada forte pelos lados do campo. É o que eu estou imaginando. E a chegada do. E o Luiz Adriano é muito bom jogador. Acho que essa história do Daverson foi bom para todo mundo. O Daverson, ele não deveria ter saído da Espanha. Quando ele foi contratado pelo Palmeiras, a época, o nosso repórter Luiz Carlos Quartarolo entrevistou o empresário dele, o português.
Ah,
o português bufava. Que português, quando tá bravo, ele
tá sabia,
né? É. E ele fala assim: eu preparei a carreira dele, o jogador franco. Agora que ele está um jogador de bom nível, já está preparado para dar um passo a mais. Ele quer voltar ao Brasil. E ele, cara, xingava, tá louco. Ele tava no Alavés e tinha feito gol no Barcelona, no Real. Já ia passar pro Sevilha, pro Valência, para depois tentar um voo maior. O cara quis voltar ao Brasil. Agora ele voltou pro estádio que ele estava, né? Aqui rolou bem com o Filipão. E depois só fez. Agora, ele apronta. Isso ele já aprontava lá também.
Mas você sabe, Flávio, que no contrato do Davidson lá no empréstimo, tem uma cláusula que se ele fizer 10 ou...
Se fizer 10 jogos e o número X de gols.
De gols, né? É obrigado a comprar ele, né?
Agora tá tendo.
Aí você sabe que a torcida do Palmeiras entrou em peso na página do Getafe e falou, ó, dê oportunidade pra ele, é bom jogador, joga muito.
Quer dizer, pra ele ficar,
pra ele marcar os 10 gols. Eu acho que ele vai fazer isso.
Não, eu quero saber. O que você acha, Paulo, que o Palmeiras fará esse ano? Vai ter um time melhor do que a temporada passada? Porque o time da temporada passada, o futebol do Palmeiras foi desse tamanhozinho, ó. Fez um monte de ponto, não sei o quê, mas o futebol foi assim, ó, desse tamanho.
Então, é o seguinte, primeiro, Borja
Eu vou falar do Palmeiras, mas só com relação ao Borja. O Borja acho que vai se dar bem. O Borja, eu acho que vai começar a fazer gols.
O cara tem que ficar feliz.
Isso que acontece com o Borja. O Borja não se adaptou ao Brasil, não se adaptou ao futebol brasileiro, não se adaptou. Não significa que o cara é um cara desprezível, que o cara é um cara ruim. O cara mostrou que tinha condições de marcar gols.
Foi
de
carreira, né?
Então, eu torço para que ele dê a volta por cima. Eu torço para qualquer pessoa dar a volta por cima. Então, eu torço para que ele dê a volta por cima e possa fazer os seus gols e trabalhar decentemente onde estiver. Assim como eu penso do Daverson também, né? É um pouquinho desmiolado, mas é um jogador que,
educado,
em
né,
alguns Paulo? Momentos,
porque não, totalmente educou bem, né?
Educou, mas
um pouquinho,
é um cara que serviu em alguns momentos pro Palmeiras. O Borja também
mas
serviu,
ele é, isso
também.
Aí
é que a torcida do Palmeiras tá pra lá de exigente, e não era pra estar tanto assim. Com relação ao time do Palmeiras, o Palmeiras fez uma limpa, né, Nilson? Negociou mais de 10 jogadores que faziam parte desse elenco.
Palmeiras tá pagando jogadores. Mesmo preço que o Cruzeiro tá pagando, o Alexandre Matos deixou terra falida.
Não, aí não.
Como
aí
deixou
não,
o Cruzeiro
aí,
terra
aí,
vazia.
Aí,
vazia.
Tá sendo aí não,
do Cruzeiro.
O Palmeiras vai pagar um preço.
Não, olha,
tá pagando, hein?
Não,
o Alexandre Matos fez bons e maus negócios também pro time do Palmeiras. Não foi o Alexandre Matos. Foi a diretoria do Palmeiras que deu aval, que deu condições pra ele fazer também. Então, para de jogar também nas costas do cara. Conquistou títulos com o Palmeiras, fez um bom trabalho do Palmeiras e segue a sua vida também.
Essa é a sua opinião?
Essa é a minha opinião.
A minha não é.
Então, a minha opinião
Eu concordo com o Fausto.
A minha opinião é que... Meu coração tá limpo, tá cheio de paz, entendeu?
Então, a minha opinião é que o meu coração é limpo, cheio de paz. Pode falar um minuto?
Só deixa eu acabar. Deixa eu falar só com relação.
Passa a pelota.
Eu tô querendo acabar, mas fica borrifando a cada dois minutos, então não dá.
Eu também quero falar. Mas deixa ele falar, que eu tô do lado dele.
Você tá percebendo que eu tô tentando acabar, mas
daqui a pouco o Fábio entra aí.
Então, o que acontece? O time do Palmeiras não fechou ainda com o Rony, né? Mas tá muito próximo de fechar com o Rony aí. O Palmeiras vai contratar jogadores. Isso é bobagem dizer que o Palmeiras não vai contratar jogador. O Palmeiras vai contratar, mas é bom que o Palmeiras tá fazendo, mantendo elenco. Luxemburgo vai fazer um grande trabalho. Poucas vezes eu vi o Luxemburgo tão motivado e poucas vezes eu vi as pessoas que conhecem bem o Luxemburgo, que trabalharam ao lado do Luxemburgo, falarem a mesma coisa, que estão enxergando uma motivação completamente diferente no professor Lucha.
Pronto, mano. Pensei que ia acabar o programa.
Vou pegar o gancho.
Vamos lá.
Eu acho que o Alexandre Matos não fez só coisa ruim, não, no Palmeiras.
Ah, foi coisa boa também.
Todas as contratações não dão certo. Alguém não vai dar certo. Vai ter. Olha, se você pegar o Corinthians, as contratações que o Corinthians fez também não teve. A gente vai chegar no Corinthians, tem Atlético que não deu certo. O São Paulo também tem. Não é todas. Agora, ele também deixou, por exemplo, vários jogadores da mesma posição, mas hoje está sendo vendido no mercado.
Palmeiras fez o que o Flamengo
fez. Tem jogadores aí que não jogou, mas os outros clubes estão interessados. A própria ida do Davidson embora, o Borja. Tem mais jogadores aí que, se botar na lista, outros clubes querem. Talvez não seja o mesmo valor, mas não deixou só perna de pau, não. Ganhou 2 brasileiros nos últimos 3, ganhou a Copa do Brasil. Uma coisa é, que nem o Flávio fala, quem garante que numa noite você vai chegar e ganhar a Libertadores no jogo de mata-mata?
É muito.
Não, o que eu acho
os pontos corridos, ele terminou em segundo lá no
passado. Eu acho a mesma coisa que o Flamengo
fazendo. Eu acho até que a temporada de 2019 não foi legal.
Eu acho que houve uma superestimou o elenco do Palmeiras. Entendeu? Nós estávamos tratando o Flamengo mais ou menos, o Palmeiras, como eu estava tratando o Flamengo agora.
Mas esse Flamengo de 2020,
eu nunca vi, olha, que a gente tá faz tempo aí, um elenco começar uma temporada tão forte.
Ouviu a gente ontem, porque eu falei a mesma coisa.
Eu não ouvi isso, não ouvi. Ontem na hora do almoço não estava nenhum problema, não. Temporada tão forte como começou a temporada de 2020.
Mas o Palmeiras começou também isso, era favorita tudo em 2019, né, Flávio? Não ganhou nada.
Qual é o grande diferente do Palmeiras? Na sua opinião, qual é o grande jogador diferente do Palmeiras ali?
O Palmeiras, ele tinha no meu conceito, ele tinha um elenco hegemônico. Você não perdia muito quando saía um jogador.
Mas pra cima ou pra baixo?
Não, um time 7 pro futebol brasileiro tava sobrando.
Nota 7.
E o Flamengo, quando veio no segundo semestre,
na verdade, que o time a ser batido em 2019 era o Palmeiras.
Era o Palmeiras.
Não, foi. O time do Abelão.
O Flamengo teve 6 meses de sucesso jogando um bolão. E agora, teoricamente, está contratando jogadores que todo mundo queria. Isso não quer dizer que vai dar certo.
Como o Palmeiras fez.
Então, porque a política...
É que não eram os mesmos jogadores, é isso que eu quero dizer.
E aí o Vampeta pode nos ajudar. Tem horas que é bom você ter dois bons em cada posição. E tem hora que não é. Você conta até a história da Copa do Mundo que os caras queriam o lugar. É, tá certo. Às vezes dá problema.
Você tem ideia, o Edilson queria jogar no lugar do Ronaldo. Fenômeno, o Luizão.
O Júnior queria
jogar. O Edilson tava com febre.
Não, o Edilson falava assim: olha o tamanho da bunda do Ronaldo. Não vamos ganhar a Copa. Aí o Ronaldo ia fazer o gol, a gente olhava pra ele e falou: falei da bunda, não falei que ele é ruim.
Então, mas aí você imagina isso o tempo inteiro.
É, isso aí só foi 7 jogos, 1 mês. Imagina um ano todo.
Ô, Nilson, mas o Palmeiras fez, por isso que eu tô citando o que o Alexandre fez pelo Palmeiras, não tô dizendo no mesmo nível, porque de repente o Flamengo teve mais oportunidades nesse momento de contratar jogadores que outras equipes sonham, mas o Palmeiras contratou naquela época jogadores que todos queriam.
Eu não digo o Carlos Eduardo e o que foi pro Fortaleza, mas o Zé Rafael... Foi artilheiro da Libertadores.
Borja teve até tonto que foi buscar na hora.
Que foi levar também. Para não passar vergonha, disse que foi oferecer um táxi.
Você pega o Rafael Veiga pelo campeonato que ele fez no Atlético Paranaense, quando ganhou a Sul-Americana, não a Copa do Brasil, que ganhou agora, né? Todo mundo traz de volta. O Zé Rafael, todo São Paulo, todo mundo.
Agora a pergunta que eu faço, senhor, vamos para a atualidade. Tem elenco?
Scarpa, todo
tem
mundo
elenco
queria.
Pra enfrentar o Flamengo?
Não. Tem.
Eu acho que ele tem 11 jogadores que se o Luxemburgo acertar o time. Porque na verdade jogam 11. O Flamengo ganhou tudo que ganhou com 14, 15 jogadores, né? A substituição era sempre as mesmas, tanto é que eles estão renovando, colocando,
e a ideia do
colocando
Palmeiras,
novos jogadores. Então, vai depender muito. Eu tô muito curioso para ver a volta do Flamengo. Essa briga política aqui, que ela passa muito por um acerto lá de prêmio, pelo que a gente sabe, a gente tá distante. Mas o que se fala é que tudo isso começou quando os jogadores resolveram fazer uma premiação, dar uma parte do bicho para os funcionários do clube. E deram, né? Então, tipo assim, o cara ia ganhar, não sei quanto, vai 500 mil pra cada um. Eles falaram, então faz o seguinte: dá 550, dá 450, 50 de. Põe numa caixinha pra todo mundo e dá pro roupeiro, pro faxineiro, pra cozinheiro, que é aquele pessoal que ajuda pra caramba. Segurança,
só entrar em campo e jogar.
Isso aí. E os caras, como ganharam dinheiro legal, por causa do bom trabalho que eles fizeram, resolveram premiar os caras. E muita gente ia comprar uma casinha. Tem muita gente que é lá das. Que são lá das. Muitas pessoas, são, a maioria, são das comunidades. Daqui a pouco, que legal, isso aqui vai ser um dinheirinho
pra
ajeitar a minha vida. O que aconteceu? Uma parte da diretoria do Flamengo achou que isso seria um absurdo, porque funcionários iriam ganhar prêmios superiores a executivos.
Nossa.
E tiraram essa parte, colocaram esse dinheiro no clube, não devolveram para os jogadores, colocaram no clube e deram valores menores.
E o dinheiro aos jogadores.
Fala-se de um jogador, de um senhor que ia ganhar 148 mil e acabou virando 26. Ele ia comprar um apartamentinho fora. E agora, mas isso aconteceu.
Sabe por que eu não duvido disso?
Só uma coisa, férias.
Flávio, eu não duvido disso, porque não, o perfil do atleta é um perfil de pessoas que doam mesmo. Isso faz parte porque foram criados.
Mas tem também pessoas de direção que também pode fazer.
Mas muitos. Como a gente fala, a classe média alta brasileira não
é
fácil.
O que teria acontecido? Isso aí foi definido para o jogador. Está aqui, ok. No espaço de férias, mudou-se essa situação. Isso teria gerado, inclusive, a saída do Pelaipe, porque ele falou, isso vai dar confusão.
Ele não concordou com ele.
Então, mas mais que isso. E aí isso vazou para a imprensa, teriam dito que foi o Pelaipe que vazou. Essa notícia veio no Globo.com para dar fonte. Partir daí, há uma expectativa sobre a volta dos jogadores. Como é que isso vai repercutir no elenco?
Atenção, quem fez isso na diretoria do Palmeiras, do Flamengo, é xarope de pedra. Ô, louco! Você
não
é vergonha,
só isso, né?
Essa atitude é vergonhosa.
De novo.
A diretoria. Vamos botar no condicional.
Se
alguém fez isso, jogadores liberaram 50 mangos, 50 mil reais pra pôr numa caixinha, fazer uma caixinha, dá pra funcionar.
Pode ser
10, pode ser 5, o que for. E se algum diretor do Flamengo vetou isso, foi muito xarope. Entendeu? É muito sovina, muito mesquinho. É, tomara que não tenha ocorrido isso. Porque isso é uma mesquinhez do tamanho do mundo se ocorreu. Agora, e Nilson, os jogadores têm razão de ficar chateados com isso. O Pelaipe, que talvez tenha sido contrário, tem toda a razão de ter ficado chateado também. Que isso é uma atitude mesquinha, boçal. Tomara que não seja agora, essa realidade.
Isso pode gerar um clima.
Claro que pode.
Que muda em cima de toda a teoria que a gente está usando, claro, aqui. Porque a teoria é: são bons jogadores? São. O elenco é bom? É ótimo. Estão reforçando bem? Muito bem. O Jorge Jesus vai ficar? Provavelmente. O Gabigol vai ficar? Provavelmente. Portanto, está tudo num quadro legal. É. Mas, de repente, uma coisa dessas vira tudo. Claro, o time do Brasil de 90, eu acompanhei isso dentro da seleção brasileira.
Brigou por
era
cadê?
Um baita time.
Brigou por cadê?
Não, eles estavam sendo roubados. O Ricardo Teixeira fez um esquema lá com o Jota, entrou um dinheiro e era, vamos dizer, 10 milhões de dólares. E eles falaram, 10% é dos jogadores. Olha, nós vendemos por $1 milhão. Eles venderam por 10.
Deram 6
e não dá. Aí os jogadores falaram, não, aqui ninguém é trouxa. O Careca, as pessoas jogaram tudo lá, falou, como é que vocês assinaram o contrato dele? E aí eles meteram aquela foto com a mão no peito em cima do patrocinador. Um grupo não estava feliz. Um pessoal que falou, não, peraí, isso é coisa da Europa, vamos ganhar a Copa e tal. Viraram dois grupos, virou uma confusão e o Brasil perdeu a Copa do jeito que perdeu. Então, esse tipo de situação, Vampeta sabe disso, pode gerar situações extra-campo que claro derrubam que todo o trabalho que foi feito. E
primeiro que o dinheiro era dos atletas, né?
É, então.
Lá me deixou bem claro.
O dinheiro era da diretoria. É. Não estamos dizendo que isso
e
aconteceu.
Foi acordado antes de ganhar os títulos, viu?
É. Sim, foi em fevereiro. Você tem ideia. Fevereiro do ano passado, isso.
Ô, Nilson, só uma coisa voltando ao Palmeiras, né, que era o tema. O Palmeiras está contando, pelo que eu pude ver aí, com uma garotada muito boa que tá subindo, que faz tempo que eu não vejo o Palmeiras.
Só garoto não dá certo.
Mas quem falou só em garoto?
Só garotada, achar que garotada vai resolver.
Quem falou em só em garoto?
Isso aí não dá certo. Garotada de talento é boa pra ir crescendo.
Então, mas ninguém falou entendeu? Só em garoto.
Então,
o que eu tô dizendo é o seguinte:
Palmeiras entra pra ganhar título. Esse elenco que tem
o Palmeiras tem um bom time.
Esse elenco pra ganhar
o Flamengo. O Palmeiras tem o William, Dudu, Bruno Henrique, Felipe Melo, que vai ter que aprender a jogar na zaga não é do dia pra noite. Você vê que a pegada dele
Felipe
na
Melo
zaga
é diferente. O novo capitão do time.
Felipe Melo, jogadores experientes, mas essa molecada do Palmeiras, eu acho que o último que surgiu foi o Gabriel Jesus no Palmeiras. O Palmeiras tem aí 2-3 jogadores com muito potencial. Então eu acho que você falou que não ganha título. Flamengo ganhou boa parte de jogos contando com molecada também. Flamengo contou com a molecada arrebentando.
Jogou Ranier, jogou...
Vinícius estava numa fase espetacular no começo. O Flamengo mesclou jogadores.
Chacozito, o que nós temos agora, Chacon? Como é que o povo tá falando, Chacon?
O pessoal participando com a hashtag Esporte Chacon? Em Discussão, não sei. Não
Flamengo.
Sei. Por quê?
Que vai ganhar.
Mas aí é o que você acha.
Tô falando que mês nós
estamos. Estamos falando de janeiro.
Já tô afirmando pra você, se o Vampeta quiser apostar, aposto o Flamengo que será campeão brasileiro.
Provavelmente vai.
Eu aposto o brasileiro. Porque o resto não sei.
Tá valendo.
O resto pode dar umas.
O resto é tudo meu, né? Você
dá uma noite aí.
19 por 1. Não é,
19 por 1.
Eu tô falando no campeonato ponto corrido.
Pronto,
ponto
19 por 1. Tá baixado.
Ninguém vai gastar. O que é que apostar também?
19 por 1.
É, 19 por 1.
Bora, fechadíssimo.
Meu Deus.
Tem que pagar.
Tem que pagar. Dia 5 agora, dia 6 agora. Que aqui. Dia 5 aqui mesmo no PIS aqui.
Pagar o quê?
Isso que eu quero ver.
Conversa no chat. Pagar quanto?
Peraí, Flávio,
deixa eu contar. Eu não vou dar no Natal.
É 50
sexta base. Como é que a criançada vai ficar? Não vai comer na virada do ano? Só que o Vampeta não deu na virada do ano.
Quando der certo.
Ele perdeu uma aposta pra mim que ele deve um churrasco pra equipe toda.
Não, tô esperando.
Lá na terraço molhado.
Nada é molhado.
Pô, sabadão não parece que vai ter jogo.
E eu pedi pra ele o Campeonato Brasileiro e me deu os outros de 19, o Flamengo foi campeão. E eu tenho que dar R$3.000 de cesta básica. Eu já tenho uma conta da sobrinha dele, da instituição de tudo, eu tenho. Queria que eu desse no Natal. Eu falei, se der no Natal, as crianças já têm muita coisa. Eles vão comer tudo no Natal e vai ficar sem nada em janeiro.
Então,
agora em fevereiro.
A fome é igual, né?
Porque não, na verdade, em dezembro chega tudo, né?
Você tem que dar quando puder.
Não, agora em fevereiro, agora na hora.
Certo.
Se você dá tudo em janeiro, você der tudo em dezembro.
Eu tô combinando.
Acaba.
Nós estamos aqui, campeonato.
E as crianças ficam sem nada.
Comparando com o campeonato, campeonato brasileiro de 2020 já está apostado. Eu sou Flamengo.
Tá valendo.
Tá apostado o quê?
50 cestas básicas.
Básica, mesma coisa.
Eu sou Flamengo e ele é.
Ele me deu 19 clubes. E outra coisa, é o seguinte, ó. Quando eu falo assim, ó.
Veja como o Flamengo vai ser.
O Fausto entendeu. Se você dá muita fartura em dezembro, aí farta tudo.
É isso aí.
Em janeiro e fevereiro.
Vamos mudar de assunto. Vamos lá.
Vamos primeiro pro intervalo, viu, Nilson? Tá na hora do intervalo.
Mas já. Fala uns caras que estão mandando recado pra gente.
Não, o pessoal tá falando que é o pai Nilson de novo em ação, já arriscando. Já arriscando o campeão. É Vargas, você que pediu aqui. Uma
das coisas você que eu mais que gosto pediu. É de ler as mensagens desses caras, porque aí eu entendo o que é isso aqui. É, não é à toa que buzina em túnel, não é à toa que come,
ai,
que come pizza.
Ai,
com
pronto,
ketchup.
É isso aqui. Não, isso janela, realmente é um crime.
Chama a janela.
Vamos lá, vamos pro intervalo agora aqui no Esporte.
Muito bem, estamos de volta no Esporte Discussão. Tudo bem, Chacon? O que você vai fazer no São Paulo hoje à tarde? Conta pra nós.
Vou acompanhar o treinamento
e
também...
O que vai ter lá?
Vai ter coletiva. A gente falou aqui que vai ter coletiva, ainda não sabemos que jogador vai falar, mas teremos uma coletiva de imprensa.
E tem um treinamento, engana que eu gosto, né?
Por quê?
É, porque o jogo é amanhã, né?
Ah, mas ainda assim tem um treinamento,
tem
né?
Tem um treininho... Daí o cara vai pra concentração, não é isso?
Treininho não, porque dizem que é brabo o treino. Bravo, e é, né? Mesmo.
Você sabe que a discussão ontem aqui com pegado. O Flávio, diz que o Flamengo faz um treino diferente no dia do jogo, um treino intenso no dia do jogo.
O Flamengo treina dia
o Flamengo
do
dia do jogo.
Se o jogo for 9h40,
mas isso,
se sabe? O jogo for à noite, eles treinam...
Mas que não é um treininho, que é um treino bom.
Se às 4 horas da tarde o jogo, eles fazem alongamento.
O vôlei faz isso.
Isso é normal. Então,
o basquete faz isso.
Então.
Dia de jogo,
não,
treino.
Não, não é normal isso.
É normal.
Se você joga à noite 9h40, você treina a bola parada, posicionamento. E se o jogo for às 16 horas, você acorda cedo, faz todo mundo acordar, tomar o café da manhã e alongar.
É isso aí. E o assunto agora, Chaconzito?
Vamos falar sobre alguns técnicos. É um tema importante aí a ser discutido, porque o Flávio Prado, ele é um dos que destaca que o Brasil vive esse momento aí de muita troca de técnicos, e é verdade. A gente vem trocando muito técnico. Mas...
Desde 1900 de bolinha acontece isso.
É, desde aqui no Brasil, pelo menos, também acontece bastante, né? Perde 3 partidas, já troca técnico. Só que a Europa também tá numa onda de trocar técnicos
aí,
bem
Flávio,
grande, viu?
A Europa também manda embora.
Olha lá, ó, Itália. Vou trazer alguns nomes. O Di Francesco foi... saiu da Sampdoria. O brasileiro Thiago Motta saiu do Gênua. Aí nós temos o Fábio Grosso, ex-jogador saindo do Brecht. O Carlo Ancelotti, demitido do Napoli. Temos mais aqui, ó, na Inglaterra, o Pochettino do Tottenham, o Unai Emery do Arsenal, grandes nomes, inclusive, né? Por exemplo, aqui, ó, o Pellegrini saindo do West Ham. Na Espanha, nós tivemos aqui o Valverde, agora recentemente no Barcelona. O Pellegrino já saiu do Leganés também. Na França, o Silvinho deixou o Lyon no começo da temporada, o Leonardo Jardim no Mônaco. Ao todo, 30 técnicos já deixaram as 5 grandes ligas, ou seja, 6 técnicos por liga. Tá trocando muito pra quem trocava pouco, né?
Tá virando o mundo inteiro, hein, Flávio?
É, mas a média no Brasil ainda continua muito
maior.
3 meses a média nos últimos 10, 12 anos é muito baixa.
Abaixo.
Trocas acontecem.
A vergonha.
Mas normalmente na Europa a média é de 1 ano, 1 ano e 2 meses, dependendo do país. Inglaterra é o que menos troca, a Espanha troca muito pouco também. O Barcelona não trocava um técnico no meio da temporada desde 2003. E teve muito jogo, muito técnico ruim lá, inclusive o Valverde. Mas é péssimo. Isso aí não funciona pra ninguém. Veja os times que trocaram, onde é que eles estão, né? Não, não funciona. É muito raro você melhorar o seu nível de jogo com troca de treinador. Realmente não é o caminho.
É, infelizmente, a coisa do dirigente brasileiro tá passando, tá internacionalizando, né? Isso é ruim, né, Vopeta?
Então, mas é... Todo mundo agora é torcedor, todo mundo quer resultado.
Resultado.
Quer resultado.
É, essa história que não queria
Europa,
resultado.
Todo mundo, ó, você vê aí clubes assim, ó. Por exemplo, todo poderoso Milan, né? Ninguém consegue ficar. Não é só treinador, não. Também o rodízio de jogadores tá lembrando muito São Paulo, que eram as duas potências, né? O São Paulo, maior potência da América do Sul, junto com o Boca e River ligando tudo. Libertadores, indo ao Mundial. E o Milan, todo poderoso, quando tinha aquele time lá.
Timaço.
Aquele esquadrão com os 3 holandeses. O Milan não se encontra de jeito nenhum A última temporada do Milan ganhar título era quando tinha o Pirlo, o Dida, o Kaká.
Faz tempo.
É, que ganhou do. Ganhou a Liga dos Campeões. Mas agora, depois, o Milan estacionou. Você pega a tabela do campeonato italiano, os investimentos com o Milan. O Milan tá em décimo, décimo segundo, décimo quarto.
A Inter saiu do buraco. O Milan não. Milan.
Ficou mesmo,
mas tá isso andado. É inadmissível, né? Que aconteça com o Milan, né?
E por é dono, eu, é time de dono.
Por isso que os torcedores não aceitam e a troca é inevitável.
Você pega assim, você vê a final de Liga dos Campeões, que nós assistia Milan e Barcelona, com o Barcelona com Romário, Laudrup, Stoikovski, chegava lá de sair, Maldini, Antonioni, Costa Curta, Baresi, 3-0.
É.
Milan batia em todo mundo na Europa, agora... É um saco de pancada na Itália.
Então,
o Milan
é um time, Fausto. Se ele não ganha, se não ganha campeonato italiano, e tá longe de ganhar o campeonato italiano agora.
Ele chegava longe, chegava até.
Ele pelo menos tem que ficar classificado pra Champions.
Liga dos Campeões.
É isso que pensa o torcedor. Mas se não ganhar o campeonato, não se admite um Milan fora
mas
de
Champions. Mas é o mosquitinho da zica, né? Porque. Picou o São Paulo, picou o Milan, picou outras equipes também por muito tempo, né? Quantas vezes a gente já ouviu falar, o time ficou na fila por um bom tempo, gigantes do futebol brasileiro, do futebol mundial. É assustador. Essa ligação que o Vampeta fez com o São Paulo é a melhor ligação mesmo que pode ser feita. O São Paulo tá parecendo muito Milan e o Milan tá parecendo muito São Paulo. São duas equipes vitoriosas, duas equipes gigantes, né? Duas equipes com condições financeiras, né? O Milan muito mais, né? Padrão Europa. Mas que parou no tempo, né? Parou completamente no tempo.
Os dois estão colhendo,
e nesse momento é a tal frase do Nilson, que os dois times estão com vergonha.
Não vai
ter vergonha de perder, precisam ter vergonha.
E não vai pra Champions desde a temporada 2012-2013.
Foi a última temporada da Champions. Um preço que todo time de cara único paga.
Da Champions.
Pode ver. O Berlusconi, pra mim, é o reflexo. E o São Paulo também teve isso. Mudava a diretoria, mas era sempre a mesma coisa.
Em 2011.
É sempre o jogo.
Não, mas mudava, mas sempre o caso. Então o Milan tá pagando o preço do Berlusconi.
O Chacon foi na consulta aqui, Nilson. Fala isso.
Último italiano, último título, assim, da...
Italiano, quantos
italiano,
anos?
Né? Italiano, Copa da Itália, título importante mesmo. Desde 2011. É realmente São Paulo, né?
Dói isso, né, Chacon?
Uhum. Não sei, torcedor deve doer.
Peraí.
Os dois São Paulinos enrustidos falando de mim? Escondem atrás do São Bento de Sorocaba.
Depois eu pego a agenda sua lá na
2011.
Mas você sabe que você falou de permanência de um cara só no comando? O problema é quando. Eu não acho que o problema seja um cara no comando ter um dono. O problema é quando ele quer fazer absolutamente tudo.
Era o caso do Berlusconi.
Então, é o caso também no São Paulo. Quando você tem um cara no comando e tem outros gestores ali por trás.
Que o cara
isso,
ouve.
Isso aconteceu com o que o Juninho tá. Leão. Juninho Pernambucano. O Bruno tava falando isso. O grande problema lá é que o cara tá com dificuldade de desapegar na questão de mandar, de ter o poder, o presidente lá, o dono do clube. Que ele aprovou o Juninho colocou lá o Silvinho, mas o Juninho falou que a grande dificuldade é fazer que o cara deixe os outros tocarem, entendeu? E isso aconteceu com o Milan. E aconteceu com o São Paulo, mas o São Paulo não tem um dono, né? São Paulo tinha um cara que era...
O Marcelo mesmo, que era o gigante da França, assumiu também, né? O Olympique de Marseille junto com
o Santos. Mas o Bernard Tapie chegou a ser preso, eles foram campeões da Europa e perderam o título por picaretagem do tal do Bernard Tapie.
Ô, Flávio, eles não perdem o título, eles perdem a chance de participar do Mundial. Mas ficou com o título do
Europa. Não ficou. O do Olympique, não. O Olympique foi caçado. E aí o Milan foi disputar no lugar dele, que era o vice.
Não,
aí, que
jogou não foi caçada a vaga dele no o Mundial. O título fica pro...
Ficou,
pra tá registrado.
Aí, pode olhar. Pode, o Milan, registrado. Ele perde a vaga pro Mundial só.
Ele não perde nada.
Ele ficou como campeão.
Ficou aquele campeão.
Aquele caso lá do Abdi Pelé com o Bruno Thiago, né?
Ele foi campeão, mas não disputou a.
Mas ficou com o título europeu.
O Mundial Interclube.
Foi isso mesmo.
Aí o Milan foi no lugar dele.
O Milan foi, mas ele continuou com o título europeu.
Gente, olha, é aquela tal história. Eu acho que futebol, isso eu concordo. Eu tenho muita tese contrária do Flávio, mas essa eu concordo 100%. O futebol, a tendência agora é você ter o que faz aí, o que tá fazendo o Bragantino com o Red Red Bull. Opa, você traz administradores profissionais para gerirem e administrarem o clube. Esse negócio de clube de um cara só, isso aí é coisa de muito passado. Isso aí é.
Se é um cara só, compra o time. Aí você põe o teu dinheiro. Não,
mas também é um problema sério.
Não, mas teve.
Não,
mas teve um cara.
É o que ele tá falando. Se o cara não colocar bons gestores ali, também
é. Mas é o dele que tá
jogando. Mas
quando tá tendo dele, o cara coloca.
Teve época que isso ainda funcionava. Eu vou dar alguns exemplos aqui, ó. Funcionava com o seu Oswaldo Teixeira Duarte na Portuguesa. Funcionava com o seu Vicente Matheus no Corinthians.
Mustafa.
Não ganhava título, mas funcionava.
Mustafa
o Rípoli lá no 15 de Piracicaba. Seu Alfredo Metidieri lá no São Bento. Como é que era o nome do Juventus, o grandão lá que mandava em tudo?
Zé Ferreira Pinto.
Não, Zé Ferreira e tinha o Robertão também, os dois que mandavam lá no Juventus. As coisas. Os tempos. Acontece que os tempos são outros. A coisa mudou. A gestão do futebol mudou. A coisa romântica, antiga do futebol não existe mais. Isso acabou e acabou faz tempo. Então você
quanto tempo um cara ficava no comando
você
no passado?
Tem que ter...
Um do Alibi no Safá ficava anos
tempo
e anos.
Que queria. Quem que ia tirar o Matheus lá do Corinthians? Ele botava o irmão dele e pronto. Ah, o presidente é Isidoro, mas quem manda é eu. Sou eu. Não era assim? É. Mudava o estatuto, tinha que botar um outro, ele botava um laranja lá e pronto.
Põe a dona Marlene.
Ou então Isidoro. O Isidoro foi também.
Isidoro, dona Marlene.
É isso aí.
Aí o do Alibi aproveitou uma dessas daí e deu um golpe nele.
Exato. Então aí que tá. O futebol hoje ele tem que ter gestão e administração. O grande exemplo aí é o Bragantino, que já está subindo, vai fazer uma bela campanha, pode ter certeza. Mas
certeza.
Vai fazer uma bela campanha no Campeonato Brasileiro também.
Santos, né?
Rapaz.
E o Paulista também, já vai
quem for para esse lado vai se dar bem. Voltamos já. Ô, Chacon, o Cássio deu uma coletiva, é isso?
É isso aí, vamos...
Chama então.
Vamos ouvir então uma palavrinha do Cássio que falou com a imprensa nessas últimas horas lá no CT Joaquim Grava.
Se a gente pegar só o resultado esportivo de campo, né, de tabela do Brasileirão do ano passado, que foi a última imagem que o torcedor ficou, o Corinthians ficou abaixo dos outros três grandes de São Paulo. Você entende que, claro, são só duas semanas, mas já por esse otimismo pelo que foi apresentado lá, já se diminuiu um pouco essa diferença? Você colocaria o Corinthians para disputar o Paulista, defendendo aí o tricampeonato em busca de um tetra inédito no futebol profissional? De que forma, assim? Está em pé de igualdade ou ainda está abaixo dos rivais?
Olha, eu acho que não é pressão nenhuma, mas o Corinthians é o atual campeão. É o time a ser batido. Assim como quando nós jogamos o Campeonato Brasileiro, o Flamengo é a equipe a ser batida, Copa do Brasil é a equipe do Atlético. Então acho que o campeão sempre é o clube a ser batido no campeonato, mas eu acho que nós temos que mostrar isso dentro de campo e não falando. Eu acho que é atitude, tentar fazer grandes jogos, começar bem, eu acho que começar com vitória, jogando bem, eu acho que a gente vai ter um crescimento, vai errar, vai acertar, vai ter uma evolução. Acho que foi muito legal, se for pegar a evolução do primeiro para o nosso segundo jogo, acho que teve uma evolução bem, bem legal. Eu acho que mostra o entendimento e o comprometimento dos jogadores com a comissão e a comissão com os jogadores. Eu acho que a gente está uma sintonia muito boa, mas, como falei, é resultado. Mas não adianta a gente pensar lá na frente, pensar em títulos, nós não temos, lógico, tem que almejar sempre título, mas acho que para você chegar no título tem que começar por aqui. Então, quinta-feira temos o primeiro jogo, um jogo importante, uma equipe que um campeonato, do ponto de vista, é o melhor campeonato estadual de todo o Brasil, até se você for pegar, tem quatro grandes, tem times da Série A, B, C, então é uma equipe muito competitiva e a gente vê vários jogadores que, teoricamente, estavam em equipes da Série A e B jogando em equipes do Campeonato Paulista pela visibilidade que se tem. Então, um campeonato bem difícil. Acho que vamos pensar jogo a jogo. Agora, comparação em que nível está comparando aos outras equipes é difícil, porque todo mundo está começando agora, né? A gente não teve nenhum jogo ainda. Então, acho que a gente vai vendo no decorrer do campeonato.
Tá aí então o Cássio falando que é o time a ser batido, o Corinthians no Paulistão, já ficando de olho
em
uma evolução. É verdade, tricampeão, não só campeão, como tricampeão. E outra coisa, né, o Ralf, próximo aí da rescisão com o Corinthians, fora dos planos, vai sair mesmo do timão.
Vai embora, e o assunto agora?
É o Corinthians.
Então vamos nós, vamos falar de Corinthians.
Zé de Abreu.
É Corinthians, vamos falar do Coringão. Vamos falar do Coringão. Como é que é?
Zé de Abreu.
Zé de Abreu.
Melhor, deixa a briga lá.
Vamos falar do Corinthians.
É melhor.
O que houve aí com o Zé de Abreu?
O programa de forma. Não, melhor não. Melhor não falar. Melhor não.
Aí sobe. Se falar de outra aí coisa, sobe. Sobe.
Não,
você não falou que é problema. Não, porque a minha informação, então eu vou falar o Gabigol, né? Pode ser pai, viu?
Ah, é, Vampeta? Não é verdade. Tá grávida?
Né? Peraí. Pode ser pai. Segundo o Léo Dias aqui, eu tô lendo.
Léo Dias?
Tá lendo, hein? O Zé de Abreu, vamos falar dele. Não, que
mas quem é? Isso,
não sobe.
Mas quem é
aí
a moça?
Aí sobe se falar.
Quem é a moça?
É, que é a moça.
Ah, irmã do Neymar.
Contamos.
Um jogador que você gosta, do que o Flávio ama.
Ah, tá.
Pode ser.
Então, o Neymar pode ser titio.
Ó, então vamos aguardar a cena dos próximos capítulos. Tá quente a parada, viu?
Tá.
Um jornalista italiano falou que o Gabigol, certo que vai ficar no Flamengo.
Certo.
Eu tô lendo aqui.
É.
Que é bom ter um computador.
O Jesus
aqui
também disse que vai ficar no
vai, falou,
no
falou.
Até o fim do ano.
É, lógico. Falou ontem.
Ele vai pra onde,
Nilson? Não vai pra lugar nenhum.
Milongueiro. Não. E o Gabigol.
Vocês estão chamando então, Jesus de milongueiro.
Então já dei as informações aqui do batidor da bola. O Gabigol pode ser pai.
Meu Deus do céu.
Política, ó, no Pingo dos Is, no Jornal da Manhã, deixa quieto.
Aí, deixa quieto.
Senão sobe.
O que vamos esperar do Corinthians esse ano? Fala, Fausto.
Eu tô muito feliz com o Luan. De novo eu volto a falar. Não é que eu seja um. Eu torço pra que o cara dê a volta por cima.
Mas como esse cara
tá bom?
Eu
gosto mesmo, cara. Ah, eu gosto quando o cara dá a volta por cima.
Mas tem um monte de canalha aí que não, eu não torço a favor, não.
Não, mas.
Canalha eu torço contra.
O cara pode se redimir. É. Eu não sou contrário a nada, não.
É pau que nasce torto, morre torto.
Às vezes é melhor manter distância, mas pode se redimir.
Vai.
Ô Nilson, com relação ao Corinthians, o Luan foi o melhor da América. América, né? Há pouco tempo atrás, em 2017, o Luan é um cara que tem condições de ajudar esse time corintiano. O Corinthians sabe também que vai precisar contratar mais jogadores. Por que que o Corinthians não vai atrás do Arana que tá disponível no mercado aí? Porque gostou do Sidney Clay, né?
Mas falou que o Arana tá negociando com o Atlético
Mineiro. O Atlético Mineiro.
E com o Palmeiras também.
Com o Palmeiras
pelo
também,
o Arana? Camisa 10 foi dada
essa informação. Boa, hein?
Lateral? Hein? Muito bom lateral, é bom, Arana. Pro Palmeiras seria uma boa mesmo. Mas o Corinthians, o Thiago Nunes vai implantar, não acho que vai ser do dia pra noite, como diz o Flávio conversou com ele, falou que nem ele quer isso, né, Flávio, de uma mudança radical tão rápida assim.
Mas não é
assim.
Que não quer, ele não tem material
não
pra
não
isso.
Não é maluco
não,
de fazer
ele
isso.
Ele acha que é muito difícil porque tá na cultura do jogador,
isso, ele falou, é ele não, né? Mas ele começou tirando, né?
Quando não, ele vai tirou, devagarzinho.
Quando ele tirou o Ralf, quando ele tirou o Jadson, que é um jogador que já estava mais pesado, ele talvez está pensando num Corinthians mais leve. Pelo que a gente pode ver, que isso é muito pouco, dúvida. Muito pouco, eu já percebi um Corinthians um pouco mais leve, mas não significa que é um Corinthians espetacular, que
ô,
chama
Flávio,
tanta atenção.
Ô Flávio, o Corinthians não tem material humano, eu vou continuar insistindo aqui, hein? Não adianta
eu
achar
que... Eu achei o Corinthians... Criou muitas oportunidades mas também foi muito atacado.
É, mas e qualidade de jogador? Oh, aí,
muito fácil também.
Então, o Corinthians o problema não tem é a qualidade de jogador, não tem milagre. Não adianta ter um treinador lá falando que vai fazer milagre. Não faz, velho.
Não, o Corinthians não tem grana e, portanto, não tem o mesmo elenco de um Palmeiras, o mesmo elenco de um Flamengo. Normal, né?
E não tá fazendo loucura.
Você faz com a grana. É, não tem grana, né?
Não, mas não tá fazendo loucura.
É, não tem
quantas
grana,
vezes a
não
gente fazer. Não, mas peraí, quantas
é
vezes
que,
a gente
é que na
time?
Hora que você quer fazer loucura, o outro faz a normalidade não, dele é dando mais.
O
né?
Corinthians abriu mão do primeiro jogador contra o que foi
Michael.
Pro Flamengo.
Michael.
E abriu mão agora do que era do. Que o Palmeiras tá querendo levar, meu Deus do céu. Agora, abriu mão. O Rony. Abriu mão. Mas antigamente a gente via um clube sem dinheiro fazer loucura, Flávio.
É, mas ele não tem dinheiro, não tem como brigar. Agora, deve melhorar com o Thiago Nunes, mas tem um detalhe, o Vampeta ter falado muito isso, é verdade. O Corinthians joga feio. Sem dúvida, jogava feio. Mas ganhava.
Ganhava.
O Corinthians foi campeão brasileiro, tricampeão paulista.
Ganhou com o Tite, ganhou com o Mano,
exatamente,
ganhou com o
jogando desse jeito. Teve momentos que não era tão feio, que era até legal. O Tite atingiu o nível de excelência num determinado momento, que era muito legal de ver o Corinthians jogar. O time do Fábio Carille era pragmático, teve um primeiro turno espetacular. Depois caiu de produção, veio essa cobrança por um jogo de mais nível. Alguém falou aqui, o Corinthians cria mais, mas vai estar mais exposto.
Tava
exposto. Ele pode começar a ter uns resultados meio complicadinhos aí em cima disso, né? O ano passado, com toda a feiura do jogo, ele foi a defesa menos vazada.
Junto com a São Paulo.
Como é que assim, isso vai ser visto? Ô, Flávio, eu gosto assim, da ideia, mas eu não sei como é que isso vai ser
Flávio,
visto.
Quando se cria muito, você tem que fazer o gol. Tudo bem, você faz 5 lá, toma 4, cai a vitória. Eu participei de um Corinthians desse assim, que foi de 99 e 2000. A gente fazia 3-4 lá, mas tomava também uma pancada. Quando o Dida veio, chegou na onda. Mas se você cria
e não faz o gol e sai com derrota, o torcedor não fica satisfeito.
Não, vai encher o saco. Vai encher o saco. Aí começa a
trabalhar. Às vezes você joga com duas bolas, né? Se tem as duas bolas, você bota pra dentro e sai com a vitória com o futebol. Eu prefiro.
Como é que tá o ataque do Corinthians, Vampeta? A mesma coisa do ano passado? Wagner Love. Tudo bem,
começou, o Pedrinho tá na seleção sub-23, que ganhou, né?
Vai jogar o Pedrinho?
Não, não, jogou. O Pedrinho não tá ainda nesse time.
Sim, mas vai
tá
jogar.
Tá jogando o Janderson de um lado, jogou o Bozelli e o Ramiro aberto.
É fraco.
Aí o meio-campo veio com os dois que jogou, Camacho e o gringo lá, o. Como é o nome? Carrilha?
Cantillo.
E Luan. O Wagner Love entrou depois, criou oportunidades.
Camacho é o Camacho que não conhecemos.
É, e tem o Rich, tem todo mundo. Entrou o Gabriel no segundo tempo. Foi assim, botou todo mundo pra jogar isso. Rodou todo mundo. E aí você olha assim, ó. Criou várias oportunidades. Pênalti perdido. O Bozelli perdeu o pênalti. O Wagner Love perdeu uns gols. Incrível, coisa de pré-temporada mesmo. Mas aí, quarta, quinta agora já começa. Vai pegar um Botafogo que...
Tá treinando desde novembro.
Tá crescendo tudo. Chegou a Série B do Brasileiro. Tem uma estrutura que depois da Copa do Mundo foi feita lá em Ribeirão.
Reformaram o estádio.
E virou um clube empresa. Não, que ajuda sempre, crescendo. Né? Quer dizer, quando o Flávio falou assim, não me surpreenda na primeira rodada se o Red Bull Bragantino não apertar o Santos na Vila.
Ah, com certeza.
Se não. O Água Santa não apertar o São Paulo. Acho. Se o Corinthians não ser apertado contra o Botafogo. O Palmeiras contra o Ituano. O Ituano hoje é...
É lá em Itu, né?
É, o Ituano é Série B do Brasileiro, né? Subiu da C pra B ou subiu pra... Não, subiu pra C. Ituano é Série C de Brasileiro, já tem calendário completo pro ano todo. Você antes, quando pega algumas equipes assim, ó, que você sabe que só tem 3 meses, você contrata com jogadores, 3, 4 meses e vaza. A maioria das equipes do Campeonato Paulista, é que nem o Thiago Nunes falou, ó, é um mini brasileiro, porque... Tem vários clubes que jogam a Série B do Brasileiro e a Série C. Então tem calendário pro ano todo, né?
Os jogadores são os mesmos, na verdade. Oh, né? Não, como não. O Campeonato Paulista tem mais grana, você pode ver. São os mesmos caras que vão disputar a Série B, a Série C. Gente, o ano passado, quem foi revelado no Campeonato Paulista? Falei, revelado. O Martinelli. É. O resto é tudo jogador velho. Assim, não, no sentido de jogador conhecido, não tem revelação.
Não, o Martinelli foi do Campeonato Paulista, depois vazou.
Eu tô falando, Paulista. O único jogador revelado no Campeonato Paulista. Não revela, porque não é um campeonato. Onde eles priorizam o quê? Essa disputa. Então pega os caras que, como não tem calendário o ano inteiro, que é ridículo, né? Por que eu defendo o calendário o ano inteiro? Todo mundo trabalha o ano inteiro. Por isso que eu sou contra estadual. Todo mundo trabalha o ano inteiro. O que os caras têm que fazer? Eles têm que sobreviver. Então o cara vai jogar um campeonato regional, depois ele faz a ponte pra voltar pro mesmo lugar. Mas pode ver, eu penso, a Ponte Preta, ela tá contratando um monte de jogador que tava em time B, Série B, Série C, são os mesmos caras, você não revela nada.
Você tem... Só roda no clube.
Você
só
tem...
roda
exatamente. Clube. Infelizmente o São Bento foi pra Série C, mas senão você contaria com o São Bento também. Você tem, ó, Guarani, Ponte Preta, o Oeste, você tem o Ituano.
Ituano não tá na B, não, tá mas na C.
Calendário, porque não,
A C tem calendário.
A C tem calendário, você sabe que é 18... É,
eu sei.
38 jogos, são 19.
Infelizmente é... caímos pra Série C.
Não, então quer dizer, o Thiago Nunes chega e fala assim, não, eu tenho que preparar bem porque já é um mini brasileiro com algumas equipes que jogam a Série B e a C.
Não, quando eu falei com ele sobre Paulista, ele falou, o Flávio da Campo eu vou... Jogar um tempo cada né? 45, 45, com time, tudo time diferente. Né? Eu falei, Paulo, Paulista, não, pô. Paulista, eu vou ganhar. Paulista, eu vou pra ganhar. Paulista, eu vou com tudo.
Mas é, ele sabe,
claro. Não, porque como ele com o Atlético Paranaense, ele não precisava disputar, porque o Atlético não disputa, né? Eu falei, Paulista? Não, Paulista. Não,
eu Paulista, vou se ele tiver empate com o Botafogo primeiro jogo, já vai ser cobrado. Claro, já vai ter neguinho chamando de burro.
Tipo assim,
você vai ver.
10 chances criadas, perde 1-0, os caras vão falar. Palhaçada de atacado.
O Campeonato Paulista, às vezes você encontra mais dificuldade do que até mesmo numa Copa do Brasil.
Por exemplo,
eu tô brincando. Você enfrenta em algumas fases da Copa do Brasil times que não disputariam um Campeonato Paulista.
Por exemplo, aqui, ó. Flávio olhando aqui.
Depois que você começa a pegar casca grossa.
Pegando aqui, o grupo A do Campeonato Paulista, né? Aí tem, são 16 clubes, aí tem no grupo A, tem Oeste, Ponte Preta, Santos e Água Santa. Todos, tirando Água Santa, Santos, Ponte Preta, Oeste, tem calendário pro ano todo. Oeste e Ponte Preta, Série B. Aí você pega grupo B, Botafogo de Ribeirão.
Série B.
Novo Horizontino, Palmeiras e Santo André. Aí você tem Palmeiras e Botafogo, que tem calendário pro ano todo. Aí grupo C, Inter de Limeira, Ituano, Mirassol e São Paulo.
Ituano.
E São Paulo tem calendário, você vê que todos os grupos têm...
2 ou 3.
É. Corinthians, Ferroviária.
Ferroviária.
E também o Guarani e Red Bull Bragantino. Tirando a Ferroviária. Não, a Ferroviária conseguiu pra Série D.
Qual é esse grupo aí? Corinthians?
Ferroviária, Jaraguara, Guarani e Red Bull Bragantino.
Vai ter que suar esse Corinthians, hein?
Então, assim,
vai ter que suar.
Se você pegar aqui, a Ferroviária, até a Ferroviária, que agora, quando é campeão da Copa Paulista, você escolhe se joga a Copa do Brasil
ou Série D.
Então, esses quatro aqui tem calendário.
Mas Série D, ela pode acabar logo.
Mas o que eu quero dizer é que todo mundo devia trabalar o ano inteiro.
Mas é uma falta de respeito. Mas é o que a gente fala, Flávio, não precisa acabar com o estadual. Você estica o estadual. Você joga
o estadual. Mas aí não põe os grandes.
Eu já falei pra você. Não faça. Você coloca os grandes no final do estadual.
Na última rodada.
Na última rodada você não pode.
Mas aí tudo bem, eu não tenho nada contra.
Eu
quero todo mundo trabalhando o ano inteiro.
A graça, na verdade, e a rivalidade existe muito entre as equipes do interior. Vai ser legal até o final. E no final, você faz ali o confronto entre os quatro grandes aqui de São Paulo pra dar uma semifinal ali.
E depois
o cara é premiado e ainda pegar numa final um grande time.
Você precisa ter calendário pra todo mundo o ano inteiro.
É que a gente fica com essa visão meio torta de campeonato paulista. Mas a verdade é o campeonato do Carioca. Pra ser medíocre, tem que melhorar muito.
E tá tudo cheio, viu? Mas tá tudo cheio.
Lotado.
Tudo lotado.
Mas vê os jogos. Vê aquela coisa horrorosa.
Você viu?
Então, você vê o lotado, porque não é mais fácil você regionalizar, fazer. Você não pode misturar time de Libertadores com time que não tem calendário. Não tem sentido isso. Não tem lógica.
A Copa do Brasil acontece isso.
Mas é um jogo. Aqui você perde quatro meses com essa agonia aí. Cada porcaria. Você olha no final de semana, você olha os jogos e dá pena. Você fala, meu Deus do céu, o que é isso aqui, pô? Parece.
O Paulista acha que ele é uma exceção dos estaduais. Campeonato Paulista é uma exceção.
Eu tenho opinião contrária. Eu acho que o Campeonato Paulista, o charme é com a presença dos grandões. É lógico. Os grandões no final. Que nada, os grandões têm que disputar o campeonato. Ô, Vampeta, vou fazer uma pergunta pra você. É até bom. Eu entendo que pro atleta é muito bom jogar o Paulista. Muito lógico. Bom, sabe por quê? Porque pra ele é um grande aquecimento
pra
uma temporada que começa com o Brasileiro, com Libertadores, com Copa do Brasil.
Primeiro que você já tem logo três aqui rivais que jogam o Campeonato Brasileiro.
Claro.
Logo do
três já, fortíssimos.
Três fortíssimos, né? Três não, que é quatro. Que eu tô esquecendo, o Red Bull Bragantino. Que subiu.
Quatro.
Entendeu? Já um é pouco, o parâmetro. Tinha Ponte, o Guarani, são clubes também que querem voltar pra Série A do Brasileiro.
Querem.
Então você enfrenta essas equipes. É duro o Campeonato Carioca. É difícil.
Eu acho muito legal.
O Campeonato Carioca, que nem o Flávio falou aí, o Campeonato Carioca antes era charmoso, é campeão da Taça Guanabara contra o campeão da Copa. Agora eles fizeram uma confusão. Que ninguém sabe mais. Ó, por exemplo, o Flamengo foi campeão o ano passado, que enfrentou um que nem classificou. Acho que esse ano eles voltaram ao normal.
Coisa normal, né?
É normal. O campeão da Taça Rio.
O Paulista é um grande Rio. Barato. O campeonato Paulista.
Sabe o que acontece com o Paulista?
Domingo já tem o Palmeiras e São Paulo
que vão jogar Araraquara, né? Mas sabe o que acontece? Eu só acho que não deveria existir tanta exigência. Mas aí é a questão de cultura do Brasil. Se fosse assim, eu aprovaria. O problema que a gente vê num campeonato paulista, a obrigatoriedade de você sempre usar os caras, de você sempre... Eu entendo que é bom usar, mas não, como você colocou aí, os clubes deveriam fazer como uma pré-temporada, seria bom pro jogador, pegando um ritmo, tudo isso. Mas um campeonato paulista, o cara é demitido num campeonato paulista. Mas isso não poderia existir.
É a pré-temporada
que você
demite.
É uma pré-temporada que você demite um cara. Isso não deveria existir. Deveria ser...
Aí é burro. Burrice de quem demite.
Ah, mas isso é histórico.
Ah, mas é burrice.
Quantos campeonatos paulistas...
É histórico, mas é burrice.
O Corinthians aí, o Flávio tava falando ontem, é verdade, o Corinthians tem campeonato paulista e tem a pré-Libertadores da América. Se o Corinthians tropeçar na pré-Libertadores da América e no campeonato e não ganhar o paulista, o Thiago Nunes cai.
A chance é enorme.
Não muito não.
O Thiago Nunes cai.
O São Paulo joga amanhã com o Água Santa. Pode empatar? Pode.
O Diniz
cria mil oportunidades e não faz o gol, toma um gol no contra-ataque, perde o jogo e tal, não sei o quê. Domingo é São Paulo e Palmeiras. Qualquer um pode ganhar. Pode. São Paulo não ganha do Água Santa e perde do Palmeiras. Como é que fica
fumaça, a vida
do Fernando Diniz?
Fumaça.
Isso é troco de quê? Qual é o negócio de maluco? Aí o Thiago Nunes, se ele começar a fazer o trabalho, ele precisa de consistência.
Mas a culpa aí não é do Campeonato Paulista. É um horror. Não, mas a culpa não é do Paulista. Também. A culpa é do dirigente que toma uma atitude dessa. Então não tem nada a ver o campeonato.
Não, mas é um pouco. A culpa é obrigada a jogar com o time titular.
Com o time medíocre.
Mas aí o problema é quando você jogou medíocre. Pra mim não tem nada a ver com a competição.
Teve fumaça quando o São Paulo perdeu dos Juventus por 1-0 em jogo 3.
Mas você joga com o Flamengo, você perde o Flamengo, você perde o Vasco, você perde o Cruzeiro, você perde o Atlético.
Ô, Flávio,
você perde o Água
Santa. Mas aí é a mediocridade do dirigente. Você me desculpe, não tem nada a ver com o campeonato. Aí é uma questão do dirigente ser medíocre. Ele aceitar a voz de arquibancada, é fora fulano, não sei o quê.
Você viu que Abel...
Então, aí não é a competição.
Não, vai meter o sub-20 porque o Flamengo meteu, lógico.
Ele vai jogar o Flamengo do lado dele,
vai ter quarta-feira aí. O Vasco vai colocar o sub-20.
Vai ser muito legal.
Vai fazer a mesma coisa também.
Não, ele entra com o sub-20. No vestiário, o Flamengo bota o time principal inteirinho.
Aí é, não.
Aí vai ser engraçado. Não, mas digamos que ele leve os caras. É o seguinte: olha, vocês fiquem aí. Não vamos anunciar a escalação. Entra o Vasco. Aí entra o Flamengo com o time inteiro. Meu Deus do céu.
E se o Flamengo... Ele tá certo, Abel.
Claro que tá.
Se o Abel coloca o time titular como sub-20 no Flamengo...
É, sábado começou o Campeonato Carioca.
Melhor jogo do ano.
Aí o Botafogo jogou Flamengo sábado, baixo. Empatou.
Não é.
Aí ontem à noite eu tava vendo o Botafogo, tava no Espírito Santo, fazendo amistoso contra o Serra do Espírito Santo. É. E hoje o Botafogo joga pelo campeonato.
É, não, mas é o time sub-20.
Não, isso que eu tô falando.
Mas o Botafogo tá jogando com o time reserva.
Também.
O Fluminense jogou também com o time meia-boca, né?
Não, mas não. O Fluminense foi o único que
jogou completo.
Entrou com completo.
O Nenê, eu vi que jogou.
Não, o Fluminense entrou completo. O Fluminense entrou com o time.
Quanto foi? Fluminense
campeão? 1-0.
1-0. Gol do Nenê.
Ganhou o Fluminense.
E claro que eu não assisti. Eu vi depois.
Eu e ele estávamos assistindo. Eu falei pro Flávio, ele tava assistindo o Grêmio e Pelota.
Assisti Grêmio e Pelota.
Se alguém me pegar vendo o jogo dele, por favor, me interne, porque eu tô insano.
É muito legal. Eu gosto de futebol. Eu gosto de ver futebol. Aliás, o Grêmio tem um moleque muito bom. O Grêmio tem um garoto, eu queria lembrar o nome do garoto, que ele fez chover. Ele jogou uma barbaridade.
Eu só não lembro o nome.
Ele jogou uma barbaridade.
Tá tendo pré-olímpico, eu gosto disso.
Eu também gosto. Eu assisto. Por isso que eu paguei na área molhada a Série 3 também. A3.
A3.
Eu gosto de ver.
Também A3?
Agora vamos.
Eu não vejo essa babaiada.
Vamos lá,
vamos. Seu elitista.
Estamos de volta aqui no Esporte Discussão da Pan com Flávio Prado, com Fausto Favara, com o Vampeta e com o Giovanni Chacon. Qual é o tema agora, Chaconzito?
Vamos falar do São Paulo. São Paulo que entra em campo amanhã contra o Água Santa.
De novo?
A gente não falou do São Paulo ainda, né? O Anthony, jogador tricolor, tá com a seleção olímpica. Na Unice fez sondagem, mas considera o atacante muito caro. E também... tem problema financeiro de novo no São Paulo, né? O Dinamo de Kiev, lá da Ucrânia, teria acionado a FIFA em busca de pagamentos atrasados do Tite.
Ei, São Paulo! É o preço, né, Flávio? Quando você administra legal, o resultado vem dentro de campo.
Nada acontece por acaso. Todo mundo planta o que colhe. Você só vai pegar. Se você plantar morango, você não vai... colher abacaxi. O São Paulo tá fazendo esse tipo de coisa. É uma coisa desregrada. O que foi feito com o Daniel Alves, que foi uma atração maravilhosa, mas não havia um plano para comprar o Daniel. E vai começar a pagar agora, né? Tem que pagar. Igual o Santos com o Cueva.
Não, Flávio, não é nem pagar a compra. Que o Daniel Alves veio de graça.
É pagar o quê, então?
O contrato dele, que é muito alto.
É 50 pau.
Não, é isso que eu tô falando. Não é que tem que pegar o dinheiro, que nem por exemplo assim. Entrar que nem o time agora entrou.
É verdade.
Né? Tem que pagar pro outro clube.
É verdade.
É pro Daniel Alves.
Então, e 50 pau e tá perfeito, Daniel.
Não tem clube.
Agora precisa... é um pepino, porque como é que você vai arrumar dinheiro pra isso se você não tem um projeto? Eu acho uma coisa deprimente os caras disputarem esse tal de pré-olímpico. Porque o São Paulo, ele tem Antony e tem Igor Gomes. São os dois principais jogadores do time. São os jogadores que criam mais expectativa. E não acrescenta nada esse tipo de torneio. Como o Santos liberar o Soteldo pra Venezuela não, pra disputar
por ele. Aí foi um absurdo.
É,
né?
Dó. O São ele Paulo não, também. Não... O São Paulo também. O São Paulo, o que, que vai acontecer? Ele vai montar o time em cima desses dois jogadores, que daqui a pouco eles voltam. E no meio do ano, se eles derem certo, o São Paulo perde os principais jogadores. É um problema, é uma e coisa meio que não tem solução. E aí, ele, na hora de montar o time, os dois principais jogadores vão pro raio do Pranim. E também, se ganhar, Olimpíada. Vai pra Olimpíada. Quer dizer, é um horror, é um negócio todo mal feito.
É por isso que
estão
lá, é pra garantir pensado. A vaga pra Olimpíada.
É uma porcaria. Não dá, não tem jeito.
Tudo bem. Esperar o que do São Paulo, Vamp?
Pelo menos em relação à temporada do ano passado, já...
Uma melhora, né?
Não, uma melhora assim, ó. Já sabe o calendário certinho, já não tem...
Eu acho que o São Paulo vai ter um ano bem
já
melhor.
Já não tem mais aqueles mata-mata da Libertadores, coisas que o Corinthians... Todo mundo tá falando assim, ó, os quatro de São Paulo tá na Libertadores. Mentira, o Corinthians não tá. É, o Corinthians vai tentar buscar vaga mesmo.
Ô, tem um tal de Cerro Largo.
Também tem isso tudo, eu sei disso tudo, eu tô de olho nisso
não,
tudo.
Não, tem Tolima,
então, mas
tem eu, Guarani então, do Paraguai, mas tem o Cerro Largo então, também. Isso pode, aí que criar, você pode fazer um triunvirato. Então,
Guarani do Paraguai vai ter Cerro Largo?
Pode jogar com o Cerro Largo, é.
Isso é possível, sabe por quê? Porque o ano passado...
Já perdeu do Tolima, do
Guarani
do
Paraguai. O São Paulo foi eliminado por quê? Foi Defesa e Justiça, né?
Não, ano passado foi pelo Tajeres. Defesa e Justiça foi no outro campeonato.
Então, não, tem essas babas aí da América que agora chega aqui... É, bate de frente de igual.
Que o Corinthians correria risco contra o Cerro?
Uma vez falou que poderia correr risco, era melhor não disputar. Mas enfim, três estão. Então, em relação ao São Paulo.
Cerro Largo vai ser
não, duro. Não, mais. Não, já duro, começa, né? Hoje, Flávio.
Já começa com o presidente dando uma dessa, mas, né?
Não, já não, mas é possível, Flávio.
O Corinthians não tem tradição. Falso. Isso pega.
Olha bem, quando você...
Vem, fala assim, quando que time você... é Corinthians? Não sabe, não. Eles vêm aí.
Então, mas aí, ó, com aí eu falo, eu quero acabar do Brasil. Quando você pega assim, ó, os quatro melhores do brasileiro, é quatro bom mesmo no Brasil. Agora, quando abre vaga pra quinto, sexto, sétimo, oitavo, nono... Um time grande como
o Corinthians... Tá cheio de Cerro Largo como, brasileiro não, também, né?
Então, quando um time como o Corinthians, ou o São Paulo, ou o Palmeiras, ou o Flamengo, ou o Grêmio, que são tudo grandes, os 12 grandes, bota, termina em nono no brasileiro, outro tira vaga pra Libertadores, é pra você ficar temeroso. E o torcedor ainda fica feliz. Só que o São Paulo começa o ano o quê? Já não tem isso pra Libertadores. Já chega o ano com o treinador. O grupo é o mesmo. Com reforços, porque tava arriscado o Volpi não ficar. Pra mim foi... um dos principais
molecada não ficar.
Jogadores do jogador do São Paulo, ele com a Arboleda. A zaga do São Paulo foi a menos vazada do campeonato, quer dizer, já tem uma segurança. Precisa unir o que? Fazer com o time crie mais e jogue mais pra frente. Mas já sabe que tem Copa do Brasil, tem Campeonato Paulista, brasileiro, não tem nada de eliminatória a não ser na Copa do Brasil ou quando passar de grupo da Libertadores, passar de fase, que aí vem os mata-mata. Então começa o ano mais tranquilo, Nilson. Não foi pra nenhum lugar, não foi pra Flórida, foi pro Estados Unidos, ficou dentro do CT.
Tá treinando.
De Cotia e na Barra Funda treinando.
Pelo que você tá falando, amanhã vai ganhar de 3-0 do Água Santa.
Começa mais tranquilo.
Ah.
Em relação aos outros, ó, por exemplo, o Vanderlei, professor Vanderlei, chega todo motivado. O Fonte falou, pô, que começa o Vanderlei, tá dizendo o que ele quer. Mas tem que mostrar lá. O Gesualdo, fechou tudo, quer trabalhar com 21 atletas, perdeu jogadores importantes. Ninguém sabe como tá o Santos, porque não fez amistoso, não fez nada, ninguém viu. O Corinthians aí. Treinador novo chegando, já falou, ó, tem que ganhar o Paulista, não é o Paranaense. O São Paulo já começa tranquilo. Tranquilo em relação, assim, o começo, mas tem que ganhar título.
Eu acho que aqui, a grande intranquilidade do São Paulo...
Tá vendo, tô vendo fotos do estádio lá, do Cerro Largo.
Tava falando do São
Cerro,
Paulo.
Cerro Largo é de merda no Uruguai. Tem o estádio arquiteto Antônio Eleutero Bidia.
Arrugado,
9 mil pessoas.
Aonde é esse time? Não, me fala do
Melo do Uruguai.
Ele pega aqui.
Ele vai jogar com o Tolima, eu acho.
Não vai poder jogar aí.
Mas não saiu, não.
Tem que ter um...
Não. Ele tá... Tem um grupinho
definido. Eu sei, mas ele pega o Tolima.
Ele tá no grupo do Tolima. Ou ele ou o Tolima. Os dois não, ou ele ou o Tolima.
O Corinthians fica o Tolima aqui já.
Vamos pôr o Cerro Largo.
Quer dizer que nós podemos ter a revanche Corinthians e Tolima? Não,
primeiro o Guarani do Paraguai e depois Tolima.
Que beleza.
É lógico, é legal.
É a hora de arrebentar,
Cerro Gato, eu tava lendo Lago, tava falando até time de gato.
Se for gato escaldado, dá uma surra de gato.
Nisso, você entrou cachorro de novo em campo. Agora foi no México.
Bom, né? Corinthians. Começa hoje a Libertadores.
São
Paulo tem obrigação de jogar um pouquinho mais do que ano passado.
Eu não aguento quando o Flávio falar isso aí que entrou cachorro, só porque eu preciso falar aqui, eu falei de uma coisa séria. Cachorro em todo ficam mundo. Falando em violência em Libertadores da América. Você viu na Bélgica? Os caras tacando fogos nos jogadores, cara. Na Bélgica, entendeu? Na Bélgica.
Grande coisa a Bélgica.
Não é um país que eu chego. Não é um país europeu.
A Bélgica é a Penha.
Peraí.
Tem umas coisas que não dá.
É País Baixo.
Sabe que é a Bélgica?
Do lado da Holanda, pé da Alemanha, pé do Luxemburgo.
É a Penha.
A Europa, mano.
Se você passar rápido pela Bélgica, acabou.
É a Bélgica. É a Bélgica. E agora, a Holanda passou a chamar Países Baixos. Baixos, e o Zé Manuel já entrou com pedido para ser o mais
cidadão. Ô Nilson, com relação...
Capital de... Você já foi a Bruxelas, passa? Você já foi?
Eu fui uma vez rapidamente em Bruxelas, mas eu fui para uma das cidades mais bonitas que eu vi na minha vida, chamado Bruges, que é na Bélgica.
Foi lá que aconteceu.
Hoje começa com cara bobo. Hoje a Libertadores começa com cara bobo e universitário. Aí. Infelizmente, o cara bobo não está na rota do Corinthians. Entendeu?
Mas fala só,
Corinthians e cara bobo seria.
Você já pensou? O Corinthians ser eliminado pelo cara bobo.
Aí a chave do Corinthians é San José de Oruro e Guarani. Guarani do Paraguai, a linha direta, né?
Perdeu pra cara bobo.
Não, Guarani do Paraguai é jogo duro.
Já eliminou o Corinthians aqui, pô.
E Oruro é 800 mil metros de altura.
Aí é bravo. Aí se passar. Aí tem o Macará também que pode pegar o Corinthians. Tem o Cerro Largo. Ó, de um lado tá Cerro Largo e Palestino. Quem ganhar joga com Macará e Tolima.
Mas você tá... Você tá aventando a possibilidade do Corinthians ser eliminado por um desses aí.
Interessante que
o Corinthians tá esperando um desses quatro aí que é...
Ele tá esperando. Guarani do Paraguai, San José, Macará... Porque são chaves, né? Macará, Tolima, Cerro Largo ou Palestina?
É melhor que venha o Tolima.
É uma gente, muito bem. E aí, Chacon?
O pessoal tá cobrando São Paulo aqui. O assunto é São Paulo.
Cara bobo seria muito bom.
O Flávio quer provocar o
Corinthians e cara bobo. Eu vou cara bobo, viu?
O São Paulo, como eu venho dizendo aqui, é o único time que eu não exijo um futebol bonito nesse momento. Eu acho que eu e a torcida inteira do São Paulo e todos que gostam do São Paulo, porque o São Paulo precisa ganhar um título. Então, o São Paulo, eu entraria com muita fome nesse esse Campeonato Paulista, pra pelo menos respirar um pouco. O São Paulo precisa de um respiro. O São Paulo precisa ganhar um título. Então, o Campeonato Paulista...
Você tá falando uma coisa importante. Eu acho que, independente do título, se ganhar um Paulista aí, o São Paulo,
O São Paulo precisa quebrar essa zica. De títulos. E porque o São Paulo é grande. Um time quando quebra uma zica, um time grande assim...
São Paulo
assim,
não é grande, São Paulo é enorme.
São Paulo é gigantesco. São Paulo, mas um time gigante, quando quebra uma zica dessa aí, a tendência é evoluir. Então, é por isso que eu tô falando aqui, a gente quer ver um futebol melhor do Palmeiras, do Corinthians, só que são equipes que vêm ganhando títulos e estão sendo menos exigidas do que o São Paulo nesse momento. Então, São Paulo, como diz o Vampeta, manteve um time, manteve a molecada, não sei se... de forma proposital, porque acho que acabou não conseguindo vender mesmo, e manteve o treinador. Então, eu acho que o São Paulo terá um ano um pouco melhor em 2020.
Ele fica me cutucando aqui. Ele falou assim, o Flávio Prado todo internacional, não sei o quê, mano. Olha o que eu tô vendo aqui. Eu digo, o que é que você tá vendo? Ele falou, não, fala você que eu não quero falar. Eu digo, não, me passa. Copa da França. Sabe que o Paris Saint-Germain vai... Paris Saint-Germain e quem? Sabe qual é o time?
Do Lorient.
Sabe qual é o time que ele vai pegar?
Não.
Olha o nome do time, Pau.
Nossa. É o time tradicional de lá.
É o Kibaba. Você quer falar da América do Sul?
Você não enfrentou esse time lá?
Não.
Não?
Mas o...
Aí, na França.
É Copa da França.
O nome do time?
Toda babaiada.
pau.
Entra todo o time, você entra toda a babaiada. E aí tá todo mundo.
Tem certeza, não dá lembrado.
Aí você tá falando assim, América do Sul, time aí, o Paris Saint-Germain vai enfrentar.
Eu não falei,
com o nosso menino Mbappé.
Na fase da Champions tem umas coisas.
Tem, Europa League, então é.
Fala, Chacon, e aí?
Bom, vamos falar do Santos agora, pra fechar aqui o camisa. O Pérez disse que o Santos vai priorizar a chegada de um lateral esquerdo. E a lesão do Lucas Veríssimo, né? Vai aumentar aí os problemas do Gesualdo pra definir a equipe.
Olha, tempo curto, né?
Mas pra definir a equipe pra primeira rodada. Nilson, e a primeira rodada, Nilson, só um momento.
Ele é um ouvinte da PAN, o pai dele adora a gente.
Grande tá Lucas Veríssimo!
E aí você passa. Além de tudo, né? Você conhece o cara pessoalmente. Esse aqui é um porra, esse negócio de não ter contato com o jogador. Você acha que todos são mascarados, todos são frescos e tal?
Acho que a gente
boa. Lucas Veríssimo é um cara maravilhoso, um cara encantador. Gosta da gente e cresceu ouvindo a gente. Então, é muito fã da gente, então eu torci muito pra recuperação dele e tal. E deve ter um monte de jogador, tem um monte de gente boa que a gente acaba não conhecendo por causa dessa frescura de não ter contato direto com o jogador.
É isso aí, Lucas Veríssimo. Grande abraço pra você, seu papai, e que você tenha um grande 2020 jogando muita bola no Santos. É bom zagueiro mesmo.
É, mas o Gesualdo. É, o Gesualdo tá muito confiante, hein, no grupo dele. Porque ele falou que o Santos já tá afiado pro campeonato. Né? Ele deu uma declaração.
Mas o Santos já tá preparado. Campeonato Paulista, no brasileiro nos últimos anos. O Santos tá muito bem.
Campeonato Paulista, ou ganha Santos, ou ganha Corinthians,
pois todo ano. É.
De vez em quando entra um Ituano e tal.
Mas Santos tá muito isso. Bem.
É, porque no São Paulo e Palmeiras não
precisa. Quem que perdeu aí, hein, Vampeta? Quem perdeu o Santos? O Santos perdeu quem?
Fogo,
Gustavo Henrique, Vitor Ferraz, Jorge.
Vanderlei.
Jorge,
Vanderlei.
Da defesa só sobrou.
Olha isso.
Só sobrou o Lucas Veríssimo.
Naquela penúltima.
Foi o goleiro. Eu acho que o meio-campo do Santos é muito forte. Eu gosto do Alisson.
O Pituca não começa jogando.
Mas tem um meio-campo forte pra temporada. Eu gosto do Alisson.
Também gosto.
Eu gosto do Alisson, gosto do Pituca, tem um chances. Aí você.
Soteldo.
Soteldo
não vai jogar um monte de jogos, inclusive contra o Corinthians, por causa dessa
palhaçada. O Marinho, né?
O Marinho, o Ciaça foi muito bem no ano passado. Sacha.
Tem o Madison, né? Agora não tem? O
Madison, lateral
direito.
O do Calção, né?
É, o Matos do Calção
e o que do São Paulo, né? Que vai que encaixa no Santos aí. O nome dele? O centroavante do São Paulo?
O que tá na seleção também.
Daniel, né?
E também o...
Orejuela?
Tá na seleção brasileira também, sub-23. O Santos tem um... Ó, quando perdeu o zagueiro, você perde zagueiro, é muito mais fácil você repor zagueiro do que...
Atacante.
Meias e atacante.
Mas os laterais...
O Aguilar já vinha jogando, ele parou de jogar depois daquele tropeço que ele deu, que foi o único gol que o Pato fez também. Foi no caso contra o Santos, aquele gol que... Porque o Aguilar errou.
Mas vai começar o Pérez. Luan Pérez.
O começo é Luan Pérez.
É que agora com a contusão...
O Felipe também é...
Mas agora com a contusão do Lucas Veríssimo, talvez é Felipe Aguilar, que é o colombiano, que não foi legal.
Sabe a única coisa que eu não entendo do Santos? Até nessa temporada... Olha,
eu gosto do Santos Valpeta. Jogando na Vila Belmiro.
Até nessa última temporada, as pessoas fazem o Santos muito de vítima. Tá errado, gente. Porque essa temporada aqui a gente ouviu, é verdade, a gente ouviu muita gente falando assim, nossa, o São Paulo fez milagre, o São Paulo fez... E todo ano quase a gente fala isso do Santos, olha, os caras fizeram milagre, o Santos não tem um grande elenco. Só que o Santos não tem um elenco tão diferente dos demais, não. Tirando um ou outro time, tá quase no mesmo nível dos outros, Vampeta. Não foge muito, não, de time titular. O Santos esse ano aqui tinha 3-4 jogadores que
eu sempre falo
foram para as principais equipes do futebol brasileiro.
Eu sempre falo para o Santos, dentro da Vila Belmiro, a bola é rápida.
Sabe onde o vai Santos ter bola pressão? Rápida agora, onde o couro vai comer? Palmeiras. Aqui no campo do Palmeiras. Tá metendo essa grama sintética. Ontem eu vi uma chumaça da grama.
Tem tempo
eu
fiquei, pra se adaptar, hein?
Eu sei, o Palmeiras, mas ele já tá fazendo também lá no CT também. Eu vi um pedaço da grama, fiquei com fome, cara.
Ah, você quis comer?
Eu olhei aquilo e falei, que delícia. Você tem um
vinho aqui? O Mauro Betti vai trazer pra você.
Ele comeu
o Mauro vai trazer pra você um pedaço.
Legal. Amigo meu, que bom. Vamos ficar quieto aqui, ficar bravo.
Mais bonito do que. Olha, se o Mauro aparecer com a peruquinha verde, vocês não se surpreendem.
É bonito.
E o Santos passar.
O Atlético Paranaense dá uma baita muito vantagem. Bem. Ele sabe usar muito bem o gramado.
Imagina o Palmeiras. Você tem que usar. O Luxemburgo, que é malaco velho, ele vai usar isso muito.
Vamos ver.
Botar velocidade.
Vamos ver como é que ele vai se adaptar
ao Palmeiras. É o seguinte, ó. É isso que eu falo. O Santos, ele se adapta bem à Vila Belmiro, pode ver. A maioria dos jogos do Santos que ganhou muito no Pacaembu, mas na Vila Belmiro ele pega.
Não vai jogar no Pacaembu esse ano.
Não, não, e na Vila ele consegue ganhar, na Vila ele consegue ganhar em cada.
Começa em março, né? Reforma do
Pacaembu. Ele cada todo mundo de igual para igual na Vila Belmiro.
Tempo, né?
Dentro da Vila Belmiro.
Pacaembu diz que vai ficar bonito, hein?
E vamos ver.
Ah, diz que vai mesmo.
E Pacaembu foi vendido, não foi?
Que ah, eu sei lá o que aconteceu. Arredado pra alguém.
Arredado ou não tá?
É, é.
Ele foi arredado.
Então falando que vai sair até o tobogã.
É, parece que vai virar um complexo
é
um lixo, ali. Né?
É, diz que vai
um hotel, um complexo de
negócio. Um tanque que não tem água.
Um espaço comercial.
Que vai virar um espaço comercial. Vai virar um espaço comercial ali.
O tobogã é uma lata de lixo, tem que tirar aquilo lá. Muito feio. Muito feio. Tobogã é horrível. Não é ruim, ele é horrível.
Você sabe que tem torcedor que não assistia de outro lugar, só assistia do tobogã. Tem essas coisas.
Tem gente que gosta de remela, e tem gosta que gosta de os olhos.
Você prefere a numerada meio campo, né?
Não, 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 sério. Quem viu o projeto original, aquela concha acústica, um negócio bonito,
quer ver o legal. Projeto novo?
Puseram essa lata de lixo lá. Um horror, um horror.
Então,
um horror.
O Pacaembu parece que vai ficar um estádio lindo, com cadeiras, com...
É, eles não podem mexer na fachada, que é lindíssima. É, tá
mas ali não pode, é tombado aqui, pelo ó. Patrimônio histórico, né? Pacaembu, não é isso?
Aí, Flávio.
E parece que vem uma arena sensacional. Isso é muito bom, porque é uma arena central. Nossa, ô Vampeta, você gostava de jogar no Pacaembu, não gostava?
Sempre.
Que delícia, né?
Não alaga, drenagem boa.
Só tem problema com iluminação.
A drenagem é, a drenagem não tem igual.
Iluminação lá. Isso
é uma bomba arena. Não, mas até a iluminação vai ser trocada.
Olha o estádio como vai ficar. Tem a imagem aí.
Tem imagem aí de como é que vai ficar.
É que não, eles têm que ter, mas tá lindíssimo.
O Pacaembu disse que vai ficar muito bonito e é o estádio mais bem localizado de São Paulo. O lugar bom, né? Não precisa de carro no Pacaembu, vai com táxi. Vai contar, vai
metrô.
A pé. A gente pode ir a pé metrô. De metrô.
Localização muito boa, né?
E lá sabe o que é bom também? Flanelinhos.
Flanelinhos lá também é bom.
Ah,
é bom.
O Vampeta agora dos caras.
Eu encontrei ele. O Vampeta encontrou o cara.
Mas é só você pra ir de carro.
Sabia que o Vampeta encontrou o cara?
Eu encontrei os caras na final da Copa.
Copa Jovem Pan. Copa Jovem Pan encontrou o cara lá.
Ele
aí o cara tomou mais 100.
Ele falou assim, me dá mais 50 já pra começar o ano.
Tomou, Vampeta?
Eu por quase só tenho uma carteira, do. Eu ia dar e assim, mas não vá comprar remédio,
viu? Você ia falar pro cara.
É, toma um segundo, mas não vai comprar remédio.
Olha, gente, vai começar o Campeonato Paulista, começa amanhã, nós vamos transmitir, o Flávio tá nessa, o Bruno Prado, o Giovanni Chacon, eu vou estar lá no Morumbi, né, pra São
Paulo. Vou também, viu?
Ah, você vai também? Dose dupla, você e
o Bruno. Não, o Bruno tá de férias.
Ah, tá de
Bruno
férias, tá de férias, então vai estar o Flávio lá conosco.
Eu agradeci ele, falei, pô, bom momento você tirar férias.
Não sabia. Então o Bruno, vai estar o Flávio lá comigo no Morumbi, vamos ter um belo jogo.
É.
São Paulo e Água Santa. Tomara que o torcedor de São Paulo vá ao Morumbi.
Tem um pacote, né?
Hã?
Depende. É, o pacote é muito legal.
Depende.
Você viu o pacote que o São Paulo fez?
Nove jogos,
R$270, incluindo Libertadores
depende
da América.
Depende também. Se for pra encher o saco, não precisa ir, não. Porque tem muito torcedor que vai encher o saco, né? Quem vai pra encher o saco, você vai lá pra torcer, que senão não vai encher o saco, fica em casa.
Corinthians,
tá,
encher o saco Corinthians da sua Inter família, hoje, hein?
Dos seus vizinhos, vai encher o saco.
Hoje tem Corinthians e Inter pela Copinha.
É não, às 19h15 estarei aqui.
José Manuel vai transmitir. Arena,
estaremos Arena, aqui.
José Manuel de Manuel
vai passou, tá lá no consulado holandês.
Ele é o quê?
Por que a Holanda passou a se chamar
explica
País
aí,
Baixo?
Explica aí,
como a Holanda fez uma eleição.
Plebiscito lá.
Plebiscito e ganhou, a partir de agora vai chamar Países Baixos.
E o José Manuel?
Imediatamente o José Manuel foi ao consulado.
Cidadão.
Pleiteando a cidadania e já conseguiu. Ele vai ganhar.
Sem documentação.
Boa tarde, meus amigos.
Isso é
uma maldade, hein? Boa tarde, amigo.